O mercado de arroz, nesse momento, ele passa por uma certa estabilidade no cenário nacional, porque ele está diante de algumas expectativas, de informações importantes que vai receber nos próximos dias e também olhando para o consumo, que ainda está com uma certa dificuldade de reação. E esses são assuntos para a gente tratar e ligar esses pontos com o Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia nesta manhã de segunda-feira. Evandro, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas para a gente tratar de um mercado tão importante quanto o mercado do arroz. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla. Bom dia a toda a audiência. Uma enorme satisfação estar participando novamente.
A satisfação é nossa de recebê-lo, meu amigo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Me diga, temos aí um início de semana de expectativas do mercado, aguardando alguns sinais importantes para se posicionar quando o assunto é o arroz, né?
Com certeza, Carla. O mercado segue num clima de cautela, com muita expectativa, mercado em compasso de espera, já há algumas semanas com comportamento lateralizado, com uma relativa estabilidade. Então, na fronteira oeste, principal região produtora do país, preços entre 74 e 75, dependendo da qualidade, R$ 76,00 por saca. Mesmo os patamares da região central do estado. Lá na região das planícies, Zona Sul, temos indicações um pouco mais firmes na faixa de 80 até 82 por produto nobre, acima de 62% de grãos inteiros. Então, o mercado segue nessa expectativa de novidades. O consumo não vem reagindo como se esperava. O mercado segue na expectativa de um avanço mais consistente nas exportações. Fator esse crucial para os resultados nessa temporada, apesar, né, de termos iniciado a temporada com superávit. Então, agora, nesse mês de abril, já temos em torno de 80 mil toneladas já registradas de embarques, né, importações na faixa de 75. Então, o que tudo indica, vamos encerrar o mês de abril ainda com superávit. O consumo, apesar de lento, conforme os dados do IRGA, o beneficiamento e saídas de arroz do Rio Grande do Sul apresentou resultados bastante favoráveis. Fevereiro, com um bom avanço em fevereiro, março, com um avanço ainda mais satisfatório, e é o que tudo indica, abril também vai registrar bons números nos beneficiamentos e saídas de arroz do Rio Grande do Sul. Então, agora, nos próximos dias, devemos receber novas informações que venham a ditar algum rumo do mercado.
Evandro, quando a gente olha para esse consumo ainda não reagindo de forma um pouco mais intensa, como isso se justifica? É ainda um preço pouco atrativo ou é algum outro cenário ou poder de compra da população? Como é que nós entendemos esse consumo, não sei se essa é a melhor palavra, você vai me dizer, quase que estagnado, sem reagir aqui no Brasil?
Cara, eu acredito que seja uma conjunção de todos esses fatores, né? O preço talvez não seja o principal deles, porque o arroz brasileiro segue sendo um dos mais baratos do mundo. Nas prateleiras, nós tivemos uma boa queda nos preços já registradas nesse início de ano, principalmente após a intensificação da colheita, com praticamente todas as capitais registrando bons recuos nos preços, né, do produto tipo 1 beneficiado nas principais capitais. Aqui no Rio Grande do Sul ainda não recuaram de forma muito consistente, mas em outros estados como Tocantins, Mato Grosso, Santa Catarina, o produto já vem registrando boa queda nas prateleiras. Então, se a gente for falar o pacote de 5 quilos que a gente sempre costuma utilizar como comparativo, Tocantins, São Paulo, por exemplo, já temos ofertas entre R$ 15 e R$ 18 nas prateleiras. Lembrando que em temporadas anteriores o pacote de 5 quilos chegou a R$ 30. Obviamente, esses indicativos de preço são para produtos mais comerciais. Lembrando que temos uma grande batalha por todo o espaço que aparece nas gôndolas. Aqui no Rio Grande do Sul, marcas tradicionais trabalham entre R$ 20 e R$ 22 o pacote. Marcas mais nobres, na faixa de R$ 30 o pacote. Então, Então, o consumo não vem avançando como se esperava. Talvez seja por esse fator que temos ultimamente, né, nos últimos anos, que vem sendo registrado em relação à perda do poder de compra da população, endividamento, população gastando menos com alimentação. Temos um cenário de pressão inflacionária sobre os alimentos, então a população vem gastando com muita cautela. Fora outros fatores. E os derivados do trigo, a gente tem que lembrar que ainda estão com preços muito atrativos. Apesar do avanço das cotações do trigo, que vai refletindo nos seus derivados, massas, macarrões, farinhas, esses produtos ainda seguem com preços bastante acessíveis, o que dificulta um pouco a substituição, né? O efeito substituição do arroz pelos derivados do trigo. Então, uma conjunção de fatores vem dificultando uma venda mais consistente, uma melhor venda do arroz no varejo, né? Enquanto isso, o setor varejista, atacadista, segue muito agressivo, não concedendo, né? Não aceitando os ajustes na matéria-prima que as indústrias precisam passar. A indústria tenta pagar mais para o produtor para tentar trazer o produtor para o mercado, mas encontra dificuldade de repassar esse ajuste ao varejo, que não vê condições de reajustar o preço nas prateleiras. Mas daqui para frente pode ser que o cenário venha a melhorar, né? Os preços seguem caindo e pode ser que o consumo venha a reagir, ou pelo menos se manter na normalidade, né? O que vem a melhorar o escoamento, e a expectativa também segue em relação às exportações, né? Nós temos uma meta de 2 milhões de toneladas nessa temporada, e esse sim é um fator crucial para os resultados da cadeia produtiva.
Era exatamente isso que eu queria entender. Então, esse superávit que devemos ter para finalizar abril no cenário brasileiro, ele está bastante atrelado a essa dificuldade da reação do consumo e esse bom resultado do beneficiamento, enfim, a saída do arroz das indústrias, como você nos detalhou e agora nos detalhando também o consumo interno. Mas com essas boas projeções para exportação, 2 milhões de toneladas, como é que estão essas perspectivas e esse cenário se construindo para as nossas vendas externas, Evandro?
Em relação às vendas externas, nós temos a dificuldade em relação à competitividade. Apesar de nós termos uma safra bastante volumosa, né, expectativa de 12 milhões de toneladas, os nossos parceiros do Mercosul também estão com uma safra bastante elevada e com preços muito atrativos. O Paraguai tem preços mais atrativos para o casque, para o beneficiado. Os Estados Unidos, que é o nosso principal concorrente, apesar de se encontrar na sua entre-safra, os preços não param de cair. Então, temos muita dificuldade de concorrer com os Estados Unidos. Nós temos, nesse momento, uma vantagem de 2 dólares por saca e precisamos de pelo menos 5 dólares por saca de diferença para conseguirmos a vantagem logística que os Estados Unidos têm, né, em relação ao México, que é o principal comprador de arroz em casca das Américas, que é o nosso grande mercado-chave. Por enquanto, o México segue comprando dos Estados Unidos. Nós conseguimos vender poucos volumes para o México ainda, e nós precisamos do mercado mexicano para atingir essa meta de exportação. Então, o que se espera nesse momento é que os Estados Unidos venha a ter um comportamento de entressafra, que seus preços se encaminhem para os 400 dólares por tonelada e nós consigamos essa vantagem e tenhamos melhores embarques do arroz em casca, né? Nós precisamos de melhores embarques do arroz em casca. O beneficiado segue dentro da normalidade. Os nossos embarques de quebrados também, apesar do retorno da Índia, né, que é o grande exportador, o maior exportador global, os nossos embarques de quebrados seguem dentro da normalidade para o continente africano. Então, o que precisamos nesse momento é de maior fluxo de exportações do casca. Essa que é a grande dificuldade por conta dessa grande concorrência, tanto aqui no Mercosul quanto com os Estados Unidos. Então, nesse momento, estamos aí com cotações em torno de 14 dólares por saca, Estados Unidos em torno de 16, e aqui no Mercosul praticamente empate entre os principais exportadores. Então, temos que definir alguma coisa no primeiro semestre, sempre lembrando evitar ao máximo carregar estoques para o segundo semestre, porque daí sim, no segundo semestre, entra a nova safra norte-americana e o cenário deve ficar ainda mais difícil.
Evandro, como é que esses preços pagos na exportação, eles resultam para o produtor? São preços que dão margem, dessa competitividade, ou olhar para essa competitividade? É claro, muito importante. Esses preços que são pagos na exportação, eles são preços que garantem margens ao produtor, ou são preços que também não atraem muitas vendas nesse momento? E como que isso tudo acaba resultando no fluxo, no ritmo de negócios nesse momento para o mercado brasileiro de arroz?
Uma excelente pergunta. Nesse momento, as indicações, as sondagens que temos no porto são atrativas dependendo da região. Então, por exemplo, semanas anteriores tivemos algumas sondagens a R$ 82 posto no porto. Essa indicação, essa sondagem, essa oferta de compra. Compra a 82 foi interessante para os produtores da região litorânea e da Zona Sul, que aí tem um frete mais barato para o porto, em torno de 3, 2 a 3, reais por saca, o que garantia entre 80 a 81 livre ao produtor. Mas já para o produtor da fronteira oeste, que conta com um frete em torno de R$ 9 por saca, já não se tornava um negócio atrativo.
Certo.
Produtor da fronteira oeste espera pelo menos 75, 76 livre. E essa indicação de 82, que agora já está em 80, porque o dólar teve uma forte queda, né, chegando a operar abaixo de 5,70, já não temos mais essa indicação de 82. Agora, sondagens em torno de 80, 79. Então, nós precisamos de preços no porto de 82 para cima, que daí sim começa a ter mais interesse por parte de produtores, talvez até da fronteira oeste, porque temos a questão também da cota de sacrifício, né? Que alguns produtores liberam volumes pontuais, tentando sacrificar uma parte dos seus estoques, né, para garantir uma margem do restante, já naquela intenção de não carregar todo o seu estoque para o segundo semestre. Então, o mercado está na expectativa de que venham ofertas de compra nesses patamares. Acima de 82, com certeza, melhores negócios devem sair no porto.
E é importante a gente ressaltar mais uma vez, e você tem trazido isso já há algum tempo aqui, né, Evandro, que no segundo semestre a nossa competitividade, que hoje já está na risca, ela vai ser menor, a gente perde um pouco de competitividade no segundo semestre, por isso esse seu alerta para o produtor que não, ou que puder não carregar estoques e ofertas maiores para o segundo semestre, que o faça, né?
E não somente em relação aos Estados Unidos, nós temos que lembrar que no segundo semestre temos a entrada da safra asiática. 90% da produção do arroz se concentra no continente asiático. E segundo semestre é a entrada de safra da Índia, da China, Vietnã, Tailândia. Os grandes exportadores globais têm as suas colheitas a partir do segundo semestre. Então se torna um cenário ainda mais desafiador para o Brasil. Por isso que o Brasil tem que definir alguma coisa, ao menos até agosto. Setembro, ali, segunda quinzena de setembro, já entra a safra norte-americana, que se segundo os dados do USDA, praticamente manteve a sua área plantada, ou seja, vem novamente uma grande safra norte-americana. E segundo os últimos dados do USDA, também a safra asiática deve ser maior ainda. Então, os últimos números do USDA, por exemplo, trouxeram uma oferta maior do que a demanda, apesar do avanço no consumo, apesar do avanço das exportações, a produção e os estoques globais foram maiores, superando os números da demanda. Então, o segundo semestre deve ser muito desafiador. Precisamos, novamente, garantir alguma coisa, no máximo até agosto, para evitar uma pressão maior ou uma dificuldade ainda maior na recuperação dos preços, até o final da temporada.
Bom, Evandro, o alerta está feito. Os produtores que estão nos acompanhando certamente estão bem orientados com esse cenário, como sempre, completo que as suas análises trazem para concluir esse primeiro semestre. Tem tempo, né, Evandro? Dá para fazer boas estratégias ainda e ir participando do mercado. Nesse momento, para a gente finalizar, por conta do nosso tempo estar ajustadinho. Nesse momento, a demanda pelo arroz brasileiro é forte? Dá para o produtor que está te ouvindo nesse momento pensar em fazer negócios aí nas próximas semanas?
Com certeza, forte a gente ainda não sente essa demanda que se esperava com a força que se esperava. Está dentro da normalidade, o consumo
Certo.
está dentro da normalidade, exportações dentro da normalidade. Mas nós temos uma grande vantagem: o arroz exportado pelo Brasil é fortemente reconhecido pela sua qualidade. Poucos produtos no planeta superam a qualidade do arroz brasileiro exportado, né? Que aí se fala. O produto gaúcho, que é o grande volume exportado, é do arroz gaúcho, reconhecido pela sua qualidade. E nós temos que aproveitar essa vantagem. Países como a Costa Rica, outros países da América Central e do Caribe têm a preferência pelo arroz exportado pelo Brasil, principalmente pela qualidade, muitas vezes comprando com ágio em relação a produtos como, por exemplo, dos Estados Unidos, que é conhecido por ter uma qualidade inferior. E nessa última safra não foi diferente. Estados Unidos com muito problema de qualidade do seu produto. Então, é uma vantagem para nós e pode ser que nos próximos meses essa vantagem venha a nos ajudar. E muita atenção também que maio, né, é um mês decisivo em relação à intenção de plantio para a próxima temporada. Se o
Certo.
mercado não se comportar como se esperava, temos grande potencial de uma decisão de corte de área para a próxima temporada. Então, muita atenção no mês de maio também.
Maravilha, a gente vai ficar de olho. Evandro, muito obrigada, meu amigo, por começar a semana conosco aqui no Notícias Agrícolas, na programação da TV Notícias Agrícolas, para abrilhantar mais os conteúdos de hoje, deixar ainda mais robusta a programação de hoje. Obrigada, meu amigo, ter você com a gente é sempre um prazer e um privilégio. Volto sempre.
Eu que agradeço mais uma vez pela chance, pela oportunidade e um forte abraço a todos, uma excelente semana.
Muito obrigada, meu amigo, para você também e boa semana. Até mais. Bom, senhoras e senhores, então temos aí sinalizações importantes. Como o Evandro vem falando, precisamos avançar com as nossas exportações e garantir um bom fluxo dessas vendas, desse ritmo de negócio, pelo menos até agosto. Depois, é safra americana, safra asiática, vem aí uma nova safra, por exemplo, da Índia, que é o maior exportador global. Então precisamos ter atenção. A qualidade do nosso arroz, um diferencial importante, o que garantiu inclusive algum ágio ali para quem vai conseguir fazer esses negócios na exportação. E olhar para a exportação vai ser importante agora porque o consumo interno não traz reações tão intensas nesse momento. As nossas exportações estão dentro da normalidade, também poderiam estar mostrando um pouquinho mais de força agora, não acontece, mas estamos com uma boa competitividade, então tem oportunidade de negócios tanto para exportação quanto para a demanda interna, embora a demanda interna um pouquinho mais contida e vamos terminar abril com superávit no arroz, como nos apontou Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado. A gente vai concluindo por aqui esse boletim. Na sequência, na nossa programação, tem Pecuária e Mercado com Alexander Horta. Continue conosco.